Fala, doutor!
Setembro também é o mês de conscientização da histiocitose, um grupo de doenças não malignas do sistema fagocítico mononuclear. Ela ocorre quando há proliferação de células histiocitárias causando dano de órgãos ou até a formação de tumor. No Brasil, o Hospital Pequeno Príncipe é referência no atendimento desses casos. A doença é mais incidente na infância e na adolescência. E apesar de não ser câncer, a histiocitose é tratada por oncologistas, pois muitas vezes as crianças precisam de quimioterapia para melhorar. Por isso, a médica do Serviço de Oncologia e Hematologia do Hospital Pequeno Príncipe, Ana Paula Kuczynski Pedro Bom, fala sobre esse assunto. Doutora Ana Paula, o que é exatamente a histiocitose e quais são os tipos?
Então a histiocitose compreende um grupo de doenças que podem ser, algumas são consideradas como malignas e outras como benignas, dependendo muito também da apresentação clínica. Na criança, a mais comum é a chamada histiocitose de células de Langerhans. E aí existem outras que são, na verdade, raras, né? Tem a chamada doença de Rosai-Dorfman, tem uma que tem uma apresentação muito grave, que é chamada linfohistiocitose hemofagocítica também, tem uma que é chamada Erdinger-Chester, mas extremamente rara, e tem uma outra que também é chamada xantogranuloma juvenil. Essas seriam as mais comuns da infância.
Certo. E o que ela afeta na criança e no adolescente?
Então, depende, né? Vou começar com a mais comum, que é chamada histiocitose de células de Langerhans. Essa é uma doença que pode ter várias formas de apresentação clínica. Uma delas, que até é uma das mais comuns, são lesões na pele. Essas lesões da pele geralmente são mais comuns nos bebês, né? Então, criancinhas abaixo de 2, principalmente abaixo de 1 ano. Geralmente são mais comuns na região assim da cabecinha, do couro cabeludo, e lembra como se fossem umas casquinhas, que a gente muitos chamam de eczema seborreico. Então, muitas vezes a criança é atendida pelo pediatra, ou mesmo pelo dermatologista, e é medicada com corticoide, pomadinha de corticoide tópico, e muitos melhoram. E tem a doença e nunca vão saber que tiveram, né? Porque é uma forma, assim, menos grave mesmo. A outra forma de apresentação pode ocorrer em qualquer idade, mas ela é um pouco mais comum abaixo dos 4 anos, seria a apresentação de lesões nos ossos, e o osso mais afetado é a região do crânio, da cabecinha. Então, geralmente, os pais percebem como se fosse um carocinho, uma nodulação, em alguma região da cabeça, né? Então, isso chama atenção. Eles levam para uma consulta, é feita uma radiografia e é visto já a lesão. Então essa é uma forma também comum. Aí tem uma forma que é muito grave, que é chamada forma multissistêmica, porque acomete vários tecidos, vários órgãos. E essa forma é mais comum em crianças pequenas, abaixo de 2 anos. Então, assim, a criancinha, geralmente, ela vai ter as lesões de pele mesmo, mas que são muito, muito acentuadas, né, não só no couro cabeludo, podem ter em outros locais do corpo também. Muitas delas têm também as próprias nodulações dos ossos, né, então o comprometimento dos ossos. É muito comum elas terem uma barriguinha maior, o fígado e o baço que cresce. Muitas têm também otite supurada, que é aquele ouvido que fica vazando pus mesmo, e algumas podem ter também a forma pulmonar, então elas vêm com tosse, falta de ar, mas isso já é mais raro. E algumas podem ter também um diabetes, que é diferente do diabetes pelo aumento da glicemia, que é chamada diabetes insípidos. Então são criancinhas que têm muita sede, né, bebem muita água, muito líquido, mas que também têm uma urina, bastante urina, urinam bastante. Então essa é a forma mais grave, chamada multissistêmica.
E quais são os principais sinais de alerta?
Então nesse tipo seria, novamente, né, as lesões de pele, que são muito comuns, qualquer nodulação, isto é, qualquer carocinho, assim, em alguma das regiões do corpo, no caso, eu comentei da cabeça, né, do crânio, que é o local mais comum, mas isso pode acontecer nos outros ossos também. Aquela criança que tem ouvido que vaza, né, que fica vazando, principalmente bebezinhos, e que isso não melhora, também é um sinal de alerta. E, no caso, o diabetes insípidos. Mas aí só diabetes insípidos é mais raro essa apresentação.
Como que é feito, então, o diagnóstico, já que são, né, múltiplos sinais aí que aparecem nas crianças? Uhum. E, a partir disso, o tratamento?
Então, assim, quando é pele, fica mais fácil porque é feita uma biópsia da pele. Tira um pedacinho ali e isso vai para estudo anatomopatológico e o patologista confirma o diagnóstico. Quando é no osso, daí normalmente a gente pede um exame de imagem, né? Um simples raio-x já aparece a lesão, mas aí na sequência é feito de preferência uma ressonância magnética, então deve ser feita uma biópsia da lesão, né? Então a patologia vai confirmar também o diagnóstico. Agora, o tratamento é muito variável, depende da forma da apresentação clínica, né? Então, dando exemplo ali da pele, tem criancinhas, por exemplo, que vem só com uma lesãozinha de pele e a gente pode até fazer uma biópsia, né? Não aparecendo mais em outros locais, é só acompanhamento clínico, não há necessidade de tratamento. É, lesões nos ossos também. Se for uma lesão, por exemplo, na região da cabecinha, do crânio, e que pegue essa região mais assim da testa, mais em cima da cabecinha, muitas vezes, tendo só nesse local, não é necessário tratamento também, a gente faz um seguimento. Agora, a criancinha que vem com aquela forma grave, que tem acometimento de vários locais, como pele, osso, fígado e baço aumentado, aí sim, aí entra-se com um protocolo de tratamento, esse protocolo entra corticoide, mas entra uma quimioterapia que não é assim um tratamento agressivo, né? E as crianças têm, em geral, boas chances de cura mesmo.
E qual que é a importância desse protocolo, né? E como é que ele realmente funciona aí para os pais entenderem, até às vezes não se assustarem em relação a passar por um oncologista e uma quimioterapia?
Sim, então assim, a maioria das crianças tem uma ótima resposta a esse tratamento. Então, como eu comentei, entra corticoide, que é feito assim via oral, então a criancinha toma o seu medicamento em casa por 4 semanas inicialmente, depois é feita uma redução lenta. E a quimioterapia, na verdade, é uma só, isso é feito ambulatorial, não precisa que a criança fique internada, ela está clinicamente bem. Então, é feito uma vez por semana, uma aplicação que é rapidinho, assim, no máximo em meia hora. São 6 semanas no primeiro momento. Aí, depois dessas 6 semanas, nós fazemos uma reavaliação pelo quadro clínico, com os exames. Se a criança teve uma boa melhora, aí ela passa para um tratamento de manutenção com a mesma quimioterapia, só que ela passa a ser a cada 21 dias, portanto, fica mais espaçado, e ela toma novamente aquele corticoide por 5 dias, também a cada 21 dias. Agora, o tempo de tratamento varia, ele pode ser de 6 meses a 1 ano, e dependendo do caso, pode se estender mais até 2 anos.
Certo. E qual que é a importância desse alerta, né, para as pessoas entenderem, ter um mês dedicado à esteocitose e caso uma criança não faça o tratamento, quais as consequências para a saúde dela, né? Desde a forma mais leve até a forma mais grave.
É, então, é muito importante essa conscientização para um diagnóstico precoce. Infelizmente, essas formas mais graves chegam para nós assim com muitos meses de evolução, né? Então, a gente chama atenção aqui para essas lesões de pele que vêm assim muito graves mesmo, as crianças com comprometimento importante, as crianças que vêm também com aquele ouvido vazando, né? Tem que chamar atenção, ou quando a barriguinha cresce. Então, assim, como qualquer doença, quanto mais tardio o diagnóstico, mais grave, né? E a gente chama atenção, então, para a importância, assim, do tratamento, que seja numa fase inicial, porque se for mais tardio, a criança pode ter mais complicações também, e muitas vezes a resposta não vai ser muito adequada. Então, a gente acaba indo por uma segunda linha de tratamento que sempre vai ficando mais agressiva também.
Doutora, a senhora pode falar um pouco sobre a linfohistiocitose hemofagocítica, que é a forma mais grave da doença?
Geralmente a criança vem com febre, né? É uma febre de origem indeterminada e essa doença pode ser desencadeada por várias situações, até por um vírus simples, que é aquele vírus do Epstein-Barr, mas pode ser desencadeado também por uma doença reumatológica ou mesmo por uma neoplasia. No primeiro momento a criança tem febre, mas assim, algumas têm uma evolução muito rápida, outras mais têm uma evolução mais arrastada, mas na sequência a criança fica muito grave, eles passam a ter sangramentos pelo distúrbio de coagulação que acontece. E, infelizmente, algumas crianças até são tratadas como se fosse uma septicemia, que é uma infecção grave, e acabam indo a óbito até por uma falta de conhecimento da doença. Então, existem critérios para fazer um diagnóstico, que são exames mais específicos do sangue. Muitas vezes é necessário o exame de medula óssea também. Então, para chamar atenção para essa doença que é muito grave também.
Fala, doutor. Uma parceria Rede Aerp e Hospital Pequeno Príncipe.